Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo e hoje é 30 de novembro de 2014. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13630 e 15720. Podem também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Esta emissão está a ser transmitida desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Na emissão de hoje, como sempre, as notícias do mundo a abrir, depois o repórter Agostinho Gaeta vai falar-nos de criminalidade em Angola e dos fatores que a podem explicar. Isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos falar de saúde com a doutora Nídia e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Ativistas da oposição síria, baseada em Londres, afirmaram que se registou uma vaga de bombardeamentos aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos contra alvos do Estado Islâmico na cidade de Raqqa, a autoproclamada capital do grupo militante. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou hoje que se registaram pelo menos 30 bombardeamentos durante a noite passada contra posições do Estado Islâmico em Raqqa e contra uma base aérea das redondezas de que os militantes se apoderaram há um ano atrás. A Turquia desmentiu, entretanto, a afirmação das forças curdas de que militantes do Estado Islâmico atacaram a cidade síria fronteiriça de Kobane a partir de território turco. No Afeganistão, o chefe da polícia de Cabul demitiu-se na sequência de uma série de ataques dos talibãs contra alvos estrangeiros, incluindo residências, veículos de embaixadas e tropas americanas. O general Mohamed Zahir demitiu-se no domingo, pouco depois de entidades oficiais terem confirmado que um cidadão sul-africano, os seus dois filhos menores e um homem afegão terem sido mortos ontem num ataque contra uma residência reservada a estrangeiros na capital afegã. Os talibãs apoderaram-se da residência junto ao Parlamento e trocaram tiros durante várias horas com as forças de segurança. Dois dos rebeldes foram mortos pelas forças de segurança e o terceiro fez explodir a bomba que transportava. As forças de segurança conseguiram salvar 8 pessoas, 6 afegãos e 2 estrangeiros. O Papa Francisco e o líder espiritual dos cristãos ortodoxos apelaram para o fim da perseguição de cristãos no Médio Oriente, particularmente no Iraque e na Síria. Numa declaração conjunta, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I afirmaram que não podiam resignar-se a um Médio Oriente sem cristãos. Os dois líderes religiosos apelaram aos líderes regionais para que ajudem as vítimas dos militantes do Estado Islâmico. A declaração foi emitida no termo de uma visita de 3 dias que o Papa efetuou à Turquia. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A polícia egípcia recorreu a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar mais de 1 milhar de manifestantes que protestavam contra a ilibação do antigo presidente Hosni Mubarak de responsabilidade nas mortes de manifestantes antigovernamentais em 2011. Pelo menos 2 manifestantes morreram hoje, outros 9 ficaram feridos. Mubarak foi também ilibado de acusações de corrupção, mas vai permanecer no hospital, onde se encontra sob prisão, cumprindo uma pena de 3 anos devido a uma anterior condenação por desvio de fundos. Os eleitores suíços rejeitaram hoje, por esmagadora maioria, uma proposta para impor limites raciais e radicais à imigração, um referendo cujos opositores consideravam como xenófobo e desastroso para a economia. Resultados preliminares indicam que 73% dos suíços disseram não àquela iniciativa. A proposta teria limitado a 16 mil o número anual de novos imigrantes, em vez dos atuais 80 mil. Na Moldávia estão a realizar-se hoje eleições legislativas que, na realidade, constituem um referendo, tendo por escolha a integração na Europa ou o regresso à Rússia. Sondagens indicam que o eleitorado se encontra praticamente dividido entre os eleitores que favorecem a aproximação à União Europeia e aqueles que apoiam partidos que querem a reunificação com a Rússia. Moscovo não quer a separação da Moldávia, onde mantém forças estacionadas na região separatista de língua russa do Transdniestre. E por último, neste noticiário, um pequeno apontamento do desporto. O ex-futebolista brasileiro Pelé parou o tratamento renal que se encontrava a fazer num hospital de São Paulo, mas continua internado na unidade de cuidados intensivos, comunicaram hoje os seus médicos. Pelé, de 74 anos de idade, foi hospitalizado com uma infecção urinária e deixou este domingo de fazer hemodiálise. A equipa médica pretende avaliar a evolução clínica para avaliar se retomará ou não o tratamento na segunda-feira.
Obrigada nas notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português, domingo 30 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos que também pode escutar esta emissão em direto na internet em www.voaportugues.com. Pode também ver as manchetes africanas, são as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. É o VOA 60 África. Amigos ouvintes, de novo, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A criminalidade está a ganhar corpo em Angola e as forças da ordem parecem incapazes de controlar a situação. Os analistas entendem que o aumento de crimes deve-se a causas sociais e à falta de definição de estratégias de atuação mais eficaz por parte do Estado. Este é o tema que nos propõe para este domingo o repórter Agostinho Gaeta.
A criminalidade está a ganhar corpo em Angola. As forças da ordem revelam-se incapazes de controlar na totalidade a situação. Analistas entendem que o aumento de crimes em Angola deve-se a causas sociais e à falta de definição de estratégias de atuação mais eficazes por parte do Estado. Os crimes passionais, os homicídios, roubos qualificados e furtos, o consumo de drogas, a violação dos direitos civis e políticos, sobretudo os crimes seletivos, são os mais preocupantes. A sua proporção está a atingir contornos que mexem com a segurança dos cidadãos. O professor e coordenador dos cursos de pós-graduações da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, Paulo de Carvalho, pensa que a globalização é um dos fatores que influenciam a onda de crimes seletivos no país, que, grosso modo, aumentam o sentimento de insegurança no seio dos cidadãos. A ação da polícia deve ser mais incisiva, assim como os métodos de investigação criminal devem ser aprimorados para que os crimes sejam esclarecidos, os criminosos encontrados e responsabilizados civil e judicialmente.
Ultimamente, o que nós temos é assistido ao aumento da criminalidade seletiva e isso sim, portanto, causa grande sentimento de insegurança.
Que fatores estão na base deste aumento considerável de criminalidade seletiva?
Bom, olha, a globalização eu penso que será um dos males maiores, uma das principais causas. Nós não estamos também livres da onda de violência que está a atingir o mundo. Portanto, a criminalidade violenta já chegou a Angola, infelizmente. É preciso que as autoridades policiais e as autoridades em geral tratem de sancionar, em primeiro lugar, e depois também de prevenir para que o índice de criminalidade violenta diminua.
Como é que olha para o trabalho da polícia?
Eu penso que a nossa polícia tem, do ponto de vista da investigação criminal, tem procurado cumprir o seu papel, temos que o assumir. Agora, portanto, é preciso que a ação seja mais incisiva, é preciso que os métodos de investigação sejam também aprimorados, de forma que sejam encontrados os responsáveis pelos crimes violentos que temos ultimamente assistido, de modo que também, portanto, esta seja uma forma, seja alguma coisa que vá atenuar também esta tendência do aumento da criminalidade violenta.
Dados da polícia revelam que 75% dos crimes registados no país são de ofensas corporais e causados pela atração pelo lucro fácil, desentendimento e uso excessivo de bebidas alcoólicas. A seguir às ofensas corporais estão os crimes de roubo, furtos e homicídios voluntários. As províncias de Benguela, Bié, Uambo, Huila e Luanda são as que registram o maior número de crimes. Só no primeiro trimestre de 2014, o Comando Provincial da Polícia de Luanda, por exemplo, registrou mais de 20 crimes passionais. Quase todas as operações da corporação resultam em detenção de dezenas de supostos criminosos, na apreensão de armas de fogo de diversos calibres, usados durante as ações criminosas, assim como diversos bens roubados na via pública, desde automóveis, telemóveis, computadores, eletrodomésticos, motorizadas, entre outros. Grande parte dos implicados nos crimes são jovens e com idade académica. O sociólogo Paulo de Carvalho indica os fatores de natureza social como os que mais motivam o crescimento da criminalidade em Angola. Para o também docente universitário, os fatores de natureza económica e política já estiveram em voga, porém atualmente já foram esbatidos e novas razões criam ocasiões para o cometimento de crimes no país. De modo geral, quais são os grandes fatores que fomentam a criminalidade em Angola?
Bom, há fatores de natureza psicológica, de natureza política, de natureza económica e de natureza social. Eu considero fundamentais os fatores de natureza social, neste momento. Já houve momento, altura em que eram os fatores de natureza política, a guerra fundamentalmente. Hoje já não é tanto, não é? Portanto, a importância destes fatores de natureza política está, felizmente, a ser esbatida, e também a importância dos fatores de natureza económica também, felizmente. Portanto, são fatores de natureza social. A forma como as crianças, os adolescentes são tratados, a questão relacionada com a cultura da violência, a cultura do medo, a questão relacionada com a forma como os pais educam os filhos, a presença dos pais, quanto tempo os pais estão em casa com os filhos, o facto de serem muitas vezes irmãos mais velhos, também crianças que se ocupam da educação dos irmãos mais novos, tudo isto são fatores que podem ocasionar a criminalidade na juventude e na idade adulta.
Sobre as crianças criminosas, o jurista José Moreno Pereira da Gama chama a atenção para a definição de critérios eficazes para a reeducação dos reclusos menor da idade. Entre os meios, o também docente universitário pensa que se deve incluir a formação académica.
Os crimes não são iguais. E ele refere isso em relação à ação de cada um. Ele vai ao tribunal, mas pode não ser, como é que eu disse, não ser condenado. Porque muitas vezes este crime, o indivíduo matou, mas às vezes matou de uma outra forma. Ele violou uma menina, mas a violação pode ser por asfixia, pode ser por força física, pode ser por uma outra forma. Por isso é que aí há de facto uma diferença de decisão do caso concreto. É menor, eu digo, ele passa para a maioridade, entre aspas, em função do ato cometido, que é o crime. Então ele tem que ser educado de uma outra maneira. Deve haver meios adequados para educar o menino. Não podemos juntar com os criminosos da maioridade oficial, porque todo homem que faz uma ação é maior. A maioridade de 18 anos, isso é uma questão social. Todo homem que comete um ato de barbaridade, todo adolescente, é um homem. Os 18 anos de idade, 20 anos, 30 anos, se suponhamos que fosse a maioridade em Angola fosse 25 anos, também diriam que então, de 20 anos não seria penalizado. Portanto, são os critérios que ditam, portanto, há formas de reeducar, porque já está educado de uma outra maneira. Vamos reeducar o indivíduo de uma outra forma. Ele pode continuar numa prisão em que ali haja uma escola, em que haja uma oficina. Se ele sai dali educado, sai dali depois de 6 anos, 10 anos, mas sai com o ensino médio ou com o ensino superior, com uma profissão, para se reinserir na sociedade.
Já o estudante universitário Domingos Burica pensa que o Estado deve consertar ideias sobre a assistência social dos cidadãos que passam pela criação de condições de ocupação dos jovens com práticas que venham a servir a sociedade angolana no futuro.
Existem várias políticas. Se existir uma concertação de ideias com aquelas que o Estado tem como prioridade na assistência social dos cidadãos, na formação, e quando se olha na questão da formação, não é única e simplesmente a educação da escola. Portanto, o Estado tem que criar condições de ocupação dos jovens, uma ocupação de caráter de cultura, de arte, que visa atrair uma quantidade de juventude que está na idade de crescimento em práticas que vão servir futuramente à sociedade e não deixá-los propensa. Repare que todas as pessoas que acabam o ensino fundamental e atingem a idade de adolescência, e sobretudo quando pertencem às famílias pobres, têm dificuldade em acederem ao ensino superior. Olha, a não se der o passo seguinte, esta pessoa fica parada, todavia preocupada em querer dar continuidade ao estudo. Procura sempre fazer algo que nunca é aquela prática mais adequada. Logo, o que aparece de forma fácil é a propensão ao cometimento de um crime ou de uma infração ilícita. Tanto estas, se não serem prestado uma atenção parte do Estado. Portanto, nós vamos começar a assistir continuamente ao cometimento de crimes.
O estudante universitário entende que se deve deixar de olhar para a guerra como fator e causa da criminalidade em Angola, tal como já descartou o sociólogo Paulo de Carvalho.
Uma das questões muito arrebatadas aqui pelo Dr. Paulo de Carvalho é o facto de a criminalidade estar ligada também, digamos, a fatores sociais como a pobreza. Como é que encara esta situação?
Olha, isto é aquilo que muitas vezes se alega o fator guerra, que eu acho que deveríamos passar a ter cultura de colocar isso de fora, porque anos após anos vamos continuar a alegar que tem fator guerras no cometimento de crimes. Repare que se hoje a reforma criminal tende a diminuir a idade penal, é ao notar de que os maiores criminosos, os piores criminosos, não vêm das províncias. Ou seja, os maiores criminosos não são pessoas adultas, são pessoas na adolescência, indivíduos de 14, 15, 12 anos. E eu não acredito que este jovem que tenha nascido em 2000, que hoje tem 14 anos, tenha sentido os efeitos da guerra para ele olhar de que, por essas razões, tem que cometer o crime. Portanto, nós temos que ir nessa perspectiva.
Para o sociólogo Paulo de Carvalho, nos próximos 5 anos, a redução do índice de criminalidade no território nacional dependerá da incisão da ação policial. Porém, nos próximos 20 ou 30 anos, o índice de criminalidade estará dependente das políticas públicas sociais que venham a ser implementadas pelo Estado e pela sociedade civil. Entre estas políticas, o académico indica o fomento do emprego estável, uma maior aposta na qualidade de ensino e na formação, a desconcentração da riqueza nacional, bem como a maior distribuição do rendimento nacional.
Eu acho que nos próximos 5 anos a criminalidade tenderá a diminuir se a ação policial for mais incisiva, como eu penso que vai ser. A ação policial no sentido da detecção dos criminosos, não é? E da punição. Falando, portanto, respondendo à pergunta sobre daqui a 5 anos. Agora, daqui a 20, 30 anos, como será? Bom, aí já não é tanto a ação da polícia, já são as políticas públicas, a ação do Estado, a ação da sociedade civil, portanto as políticas públicas que venham a ser implementadas, fundamentalmente políticas sociais, desconcentração da riqueza, ou seja, de maior distribuição do rendimento, acesso ao emprego, fomento do emprego, quer dizer, deixarmos ter o subemprego a prevalecer, portanto, fomento de emprego estável, haver maior aposta em qualidade de ensino, ao contrário do que hoje acontece. Tudo isto vai fortalecer também as famílias e a escola, que são duas das grandes instituições em relação ao futuro. Vai fortalecer também estas instituições no sentido de daqui a 20, 30 anos nós termos uma sociedade mais sadia do que a que temos hoje.
Apesar de Angola ser um Estado cujo sistema político é de direito e democrático, ainda se registra a violação dos direitos civis e políticos. Do interior de Angola chegam denúncias de atos de intolerância política, que em muitos casos resultam em mortes. Por outro lado, a sociedade civil condena a detenção e a suposta agressão física, das quais são vítimas diversos jovens que tentam exercer o direito de manifestação legalmente estabelecido pela Constituição da República. Neste sentido, o sociólogo Paulo de Carvalho chama a atenção para o cumprimento da lei no que a necessidade da igualdade de tratamento aos cidadãos diz respeito. Neste sentido, o académico alerta em particular às autoridades a porem fim às sanções aplicadas em função do status social, económico e político partidário.
A questão dos direitos civis é uma questão muito séria. Nós vivemos num país cujo sistema político é o sistema democrático. Um Estado que se quer de direito, portanto, e a democracia é um processo que está a implementar, depois de termos saído de um sistema ditatorial. E então é preciso realmente que, sendo Estado de Direito, é preciso que passe a haver igualdade no tratamento que a lei dá aos cidadãos. Claro que igualdade a 100% nunca é possível existir, em parte nenhuma do mundo existe, não é? Mas é preciso que as autoridades judiciais tenham este tipo de postura, as autoridades policiais e as autoridades judiciais, é preciso que tenham este tipo de postura, é preciso que deixem de sancionar em função dos créditos e do prestígio social deste ou daquele, ou dos créditos políticos, económicos, para sancionar em função daquilo que a lei prevê. Esta é a questão fundamental que tem a ver com o exercício dos direitos civis, portanto, questão fundamental para a qual eu penso que nós, sociedade angolana, nos devemos bater.
Sobre este assunto, o estudante da Universidade Técnica de Angola, Domingos Burica, sublinha a pertinência de se combater a impunidade, mas explica que para o caso de Angola, onde poder político supostamente sobrepõe-se ao poder legislativo e judicial, precisa-se pôr termo a esta situação, que em parte fomenta a criminalidade no âmbito da violação dos direitos civis.
Da seriedade de que têm as políticas criminais. Se sabe que o poder judicial, em termos de administração, é um poder renegado em terceira linha. Portanto, nós temos o poder político que define e inova aquilo que são os rumos do país, e temos um poder legislativo que também subordina-se ao poder político, que define as leis. Mas essas leis têm a sua implementação completa com a vontade política. Logo, a impunidade, que é um fenómeno da justiça, só tem fim se o poder político convir-se com toda a necessidade em querer que esta impunidade põe seu fim.
Para o caso particular da Angola, como é que isto pode ser efetivado?
Bem, nós já vimos muitos comentários de querer-se combater a impunidade. Eu falei, recordar-se quando falou-se da tolerância zero, né? Sabe-se que era uma intenção que visava pôr fim a esses aspectos, sobretudo naquelas práticas que eram visadas por pessoas públicas. Não é? Portanto, falou-se muito em tolerância zero e nunca se ficou. Portanto, esse também é uma outra questão que leva muitas vezes as pessoas a olharem por promessas ou por decisões que não são implementadas na prática, porque dá a sensação de que eu também, se fizer, nada me vai acontecer.
Ou seja, há aqui um problema de que o poder político que sobrepõe o poder social ou o poder civil devia fazer a sua parte.
De facto, quando um dia esta vontade existir, podes crer que até o próprio crime não se vai erradicar completamente, como eu disse, mas ele vai diminuir proporcionalmente.
O estudante da Faculdade de Direito da Universidade Técnica de Angola, Domingos Burica, falando sobre a situação da criminalidade em Angola. O assunto foi abordado no princípio deste ano na Assembleia Nacional. Os deputados discutiram as causas, formas e prevenção do fenómeno da criminalidade no país. Os parlamentares foram unânimes em condenar os atos criminosos que ocorrem em Angola e, na altura, indicaram causas económicas como estando na base do cometimento de crimes. Os relatórios das comissões de especialidade da Assembleia Nacional referiram que em 2013 foram registados 41.022 crimes. Luanda foi apresentada como a província que representa 13,2% do total de crimes cometidos em toda Angola. Mais de 36 mil cidadãos foram detidos em 2013. E as províncias que registaram maior número de presos foram as do Bié, Benguela, Luanda, Lunda Norte, Moxico e Uambo. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
E aqui nesta emissão da Voz da América, domingo, vamos ficar com Pérola, que durante o fim de semana autografou o seu mais recente lançamento musical, Mais de Mim, de que vamos ouvir Bobo. Pérola para um bom sábado.
Tatuagem me carregas na cabeça, não me tiraste do coração. Não, sofrimento aumenta, sentimento não cessa. Essa foi a decisão. Como que estás?
Eu não sei.
Como estás?
Eu não sei.
E procuras em alguém o meu cheiro, sim. Já arranjei outro alguém. Estou feliz e também espero que estejas bem longe de mim. Hey,
que queres? Foste tão louco.
Hey,
muito louco.
Hey,
foste tão louco
em perder alguém assim.
Foste tão louco.
Hey,
muito louco.
Tão louco. Tatuagem me carregas na cabeça, não me tiraste do coração. Eu sei que não. Sofrimento aumenta, sentimento não cessa. Essa foi a decisão. Com quem tu estás?
Eu não sei.
Como estás?
Eu não sei.
E procuras em alguém o meu cheiro. Já arranjei. Estou feliz e também espero que estejas bem longe de mim.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta, o VOA 60 África, as manchetes africanas em www.voaportugues.com e duas vezes por semana as manchetes americanas, é o VOA 60 América. Esta é a Voz da América, emissão em português, 30 de novembro de 2014, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Convosco está na apresentação, Ana Guedes. ouvintes estão com a Voz da América, emissão em português, é a emissão vespertina de domingo, 30 de novembro de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um bom domingo na nossa companhia. Pode escutar-nos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM nas cidades moçambicanas de Nampula, com a Rádio Encontro, e Quelimane, com a nova Rádio Paz. Podem escutar-nos em FM em Bissau, com a Rádio Apinjigiti. Na apresentação está na Quedas. Depois das notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Vamos continuar a falar de ébola. A seguir, o Correio do Ouvinte, hoje com o Ouvinte do Brasil. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as principais notícias a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Ativistas da oposição síria, baseada em Londres, afirmaram que se registou uma vaga de bombardeamentos aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos contra alvos do Estado Islâmico na cidade de Raqqa, a autoproclamada capital do grupo militante. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou hoje que se registaram pelo menos 30 bombardeamentos durante a noite passada contra posições do Estado Islâmico em Raqqa e contra uma base aérea das redondezas de que os militantes se apoderaram há um ano atrás. A Turquia desmentiu, entretanto, afirmações das forças curdas de que militantes do Estado Islâmico tinham atacado a cidade síria fronteiriça de Kobani a partir do território turco. No Afeganistão, o chefe da polícia de Cabul demitiu-se na sequência de uma série de ataques dos talibãs contra alvos estrangeiros, incluindo residências, veículos de embaixadas e tropas americanas. O general Mohamed Zahir demitiu-se no domingo, pouco depois de entidades oficiais terem confirmado que um cidadão sul-africano, os seus dois filhos menores e um homem afegão, foram mortos ontem num ataque contra uma residência reservada a estrangeiros na capital afegã. Os talibãs apoderaram-se da residência junto ao parlamento e trocaram tiros durante várias horas com as forças de segurança. Dois dos rebeldes foram mortos pelas forças de segurança, um terceiro fez explodir a bomba que transportava consigo. As forças de segurança conseguiram salvar 8 pessoas, 6 afegãos e 2 estrangeiros. O Papa Francisco e o líder espiritual dos cristãos ortodoxos apelaram para o fim da perseguição dos cristãos no Médio Oriente, particularmente no Iraque e na Síria. Numa declaração conjunta, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I afirmaram que não podiam resignar-se ao Médio Oriente sem cristãos. Os dois líderes religiosos apelaram aos líderes regionais para ajudarem as vítimas dos militantes do Estado Islâmico. A declaração foi emitida no termo de uma visita de 3 dias que o Papa efetuou à Turquia. A polícia egípcia recorreu a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar mais de 1 milhão de manifestantes que protestavam contra a ilibação do antigo presidente Hosni Mubarak da responsabilidade nas mortes de manifestantes antigovernamentais em 2011. Pelo menos 2 manifestantes morreram hoje, outros 9 ficaram feridos. Mubarak foi também ilibado de acusações de corrupção, mas permanecerá no hospital, onde se encontra sob prisão, cumprindo uma pena de 3 anos devido a uma anterior condenação por desvio de fundos. Os eleitores suíços rejeitaram hoje por esmagadora maioria uma proposta para impor limites radicais à imigração, um referendo cujos opositores consideravam como xenófobo e desastroso para a economia. Resultados preliminares indicam que 73% dos suíços disseram que não à iniciativa. A proposta teria limitado a 16 mil o número anual de novos imigrantes em vez dos atuais 80 mil. Na Moldávia estão a realizar-se hoje eleições legislativas que, na realidade, constituem um referendo, tendo por escolha a integração na Europa ou o regresso à Rússia. Sondagens indicam que o eleitoral se encontra particularmente dividido entre eleitores que favorecem a aproximação à União Europeia e aqueles que apoiam partidos que querem a reunificação com a Rússia. Moscovo não quer a separação da Moldávia, onde mantém forças estacionadas na região separatista de língua russa do Transdniestre.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 30 de novembro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com, onde também colocamos todas as nossas notícias e informação. Espaço agora para o consultório médico, a doutora Nídia Armando. Continuamos a falar de ébola. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos e esperamos que tenham tido uma boa semana de saúde. Aqui estamos de novo para falar sobre saúde ébola com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, queria desejar a seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo.
E, doutora Nídia, estávamos a falar na semana passada, começamos só um bocadinho a falar da questão da prevenção em relação ao ébola e como alterações do comportamento das pessoas é vital para que não se exponham ao contágio. Doutora Nídia, questão de comportamento. Portanto, o vírus ébola é extremamente contagioso.
É extremamente contagioso e, na prevenção, portanto, nós vamos falar das alterações comportamentais. O vírus do ébola são contagiosos, pelo que a prevenção envolve fundamentalmente preocupações comportamentais, equipamento de proteção individual e desinfecção, principalmente. As técnicas para evitar a infecção englobam evitar o contacto com o sangue ou secreções corporais infectadas, incluindo dos mortos. Isso implica detectar e diagnosticar a doença durante a fase inicial e usar medidas de precauções universais para todos os pacientes, entre medidas recomendadas durante o tratamento de pessoas suspeitas de estarem infectadas, estão o uso do vestuário de proteção adequado, uma máscara, luvas, batas, óculos, esterilização, isolamento e equipamento. A lavagem das mãos é igualmente importante, mas pode ser difícil em regiões onde a disponibilidade de água é escassa. Devido à existência de equipamento adequado, a prática de higiene, as epidemias em larga escala têm ocorrido principalmente em regiões isoladas pobres, sem hospitais modernos ou equipes médicas com formações adequadas.
Exatamente, aí está, doutora Nídia, aí está, de facto, o que se diz, é também uma doença que tem muito a ver com uma questão de pobreza, não é? Portanto, pobreza
exatamente.
E também a inexistência.
Exatamente. Exatamente. As autoridades têm desencorajado alguns rituais fúnebres nesses ritos tradicionais que há, em particular os que envolvem o embalsamento do corpo. A tripulação das companhias aéreas que voam por essa região são geralmente treinadas para identificar o ébola e isolar pessoas que apresentam os sintomas das doenças.
E aqui é que aparece então a tal quarentena, doutora Nídia,
quarentena.
Que se fala
exatamente.
Muito.
Exatamente. A quarentena é geralmente eficaz na diminuição da velocidade da propagação. As autoridades geralmente... A quarentena já foi abolida há muito tempo, mas de vez em quando nós temos que ir buscar coisas antigas para proteger a nossa população das doenças que surgem. As autoridades geralmente colocam de quarentena áreas onde a doença ocorre, né? As pessoas que possam estar infectadas.
E aqui, doutora Nídia, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Uma das coisas que aqui se passou, por exemplo, nos Estados Unidos e que, pronto, foi bastante criticada é o facto de, portanto, é a pessoa que se suspeita que pode estar infectada, mas também eles desenvolvem um enorme esforço de saber com quem é que a pessoa terá contactado mais proximamente e que poderá, se a pessoa estiver infectada, também estar infectada. E isso é um grande esforço e um grande trabalho, doutora Nídia.
É um grande trabalho. Realmente é uma das tarefas mais difíceis em saúde pública, é pôr pessoas que geralmente tu tenhas suspeita, a pessoa não tenha doença e vá ficar entre as pessoas que tenham doença.
Exatamente.
Ou que possam estar, e depois, se calhar, morre aquela pessoa que não tinha doença, vai acompanhando, porque depende dos organismos, não é?
Exatamente.
Então é bastante. É bastante controverso são discussões bastante controversas que nós temos tido, mas Não temos outras hipóteses. Então, o número reduzido de estradas ou meios de transportes pode ajudar a diminuir a velocidade da propagação em África, como se vê durante o surto de 2014 na Libéria, que encerrou todas as escolas. Sabe que a Libéria encerrou todas as escolas.
Não, não só todas as escolas, doutora Nídia, como decidiram durante um fim de semana de encerrar as fronteiras para não haver a movimentação de pessoas entre países que estavam ou que estão ainda a enfrentar o surto, este surto de Ebola. E isto, doutora Nídia, enquanto se continua a tentar desenvolver uma vacina rapidamente, há várias vacinas a serem testadas para seres humanos, mas não há, de facto, ainda uma vacina disponível. Fala-se no primeiro trimestre do ano 2015, portanto, o próximo ano poderá haver.
Exatamente. Por isso mesmo que nós vamos falar da vacina. São doenças bastante difíceis de serem estudadas, porque elas tornam-se não são doenças recentes, são doenças remotas, que de facto acredito como médica que em tempos remotos, quando passava, era um alívio. E eu acho que nós também estamos a ter a mesma atitude. Estamos a ter a atitude. Se nós conseguirmos controlar o ébola nos sítios onde está, vai ser o alívio. Porque nós já tivemos a febre hemorrágica, né? E tivemos o alívio quando ela deixou de existir, não é?
Uhum.
Portanto, em relação à vacina, não está atualmente disponível qualquer vacina para o ser humano. Os candidatos mais preeminentes são vacinas ADN ou vacinas derivadas de adenovírus, vírus de estomatite vesicular, ou de partículas semelhantes a vírus. As vacinas de ADN, de adenovírus e os outros que eu disse há bocado, passaram a fase de ensaio clínico. As vacinas têm demonstrado eficazes na proteção dos primatas não humanos. A imunização demora 6 meses, o que não permite que as vacinas sejam usadas como medidas de controle da epidemia.
Pelo menos esta epidemia de 2014, mas esperamos que não haja, que esta seja totalmente controlada, que não haja outra, e se houver, que de facto então exista pelo menos uma vacina que seja eficaz.
É verdade. É verdade, sim, senhora.
E agora, doutora Nídia, tratamento, podemos também então falar agora... Pronto, portanto, falamos de prevenção, podemos falar então agora de tratamento, não?
Tratamento.
Uhum.
Não existe atualmente qualquer tratamento aprovado para o vírus do ébola. O tratamento fundamental de natureza paliativa significa é um tratamento que a gente dá só por dar, é uma paliativa, uhum. Quer dizer, não vai fazer nada, é só para dar. É como dar água destilada para uma pessoa que não precisa de tomar. Né? Entre as medidas estão a gestão da dor do medicamento para o enjoo, a febre, a ansiedade, assim como a administração de líquidos da via intravenosa. Podem também ser administrados derivados de sangue, como hemácia, plaquetas ou plasma. Tem também sido tentado outros reguladores da coagulação, como a heparina, para impedir a coagulação intravascular disseminada e fatores de coagulação, de modo a diminuir a hemorragia. Tem sido muitas vezes usado medicamentos para a malária, em infecções bacterianas, em vez da fase inicial do diagnóstico, não é conclusivo. O tratamento durante a fase da doença pode aumentar a hipótese de sobrevivência, né?
Aliás, doutora Nídia, como em qualquer doença, não é? Se for apanhada na fase inicial, as hipóteses de sobrevivência são sempre muito mais elevadas do que quando, por exemplo, já está num estágio avançado.
Sim, existem experimentalmente estudos, né, a ser estudados diversos tratamentos experimentais nos Estados Unidos durante o surto de 2014. A Food and Drug Administration permitiu que 2 fármacos, que é o ZMAP e o RNA, interference, denominados TKE-Ebola, fossem usados para pessoas infectadas com Ebola, né? E mediante condições muito restritas. Estão também a ser realizadas testes em animais com fármacos experimentais, denominados BCX4430, com um intuito de vir a ser um possível terapia para seres humanos, talvez. Não sei, porque é muito complicada essa doença.
Doutora Nídia, são bons os prognósticos e era com isto que eu queria encerrar. É bom o prognóstico?
A doença apresenta uma taxa de mortalidade bastante elevada. É mau o prognóstico.
Uhum.
Frequentemente entre 50% a 90% de mortalidade. No caso de uma pessoa infectada sobreviver, a recuperação é geralmente rápida e completa.
Uhum.
No entanto, nos casos de maior duração, ocorrem muitas vezes complicações com problemas a longo prazo, como inflamação dos testículos, dores nas articulações dores musculares, esfoliações da pele, perda de cabelo. Têm também sido observados sintomas oculares, como hipersensibilidade à luz, epífores, uveíte, corinitite, cegueiras. O vírus e a Ebola são capazes de persistir no sêmen se alguns sobreviventes até 7 semanas e a possibilidade de contágio através
então das relações sexuais. Exatamente, doutora Nídia, vamos ter que encerrar por aqui. Portanto, doutora Nídia, desta nossa conversa de hoje, duas coisas sobressaem: a questão da alteração do comportamento, portanto, evitar pessoas que estejam contagiadas ou que tenham essa possibilidade, e usar também equipamento de proteção, lavagem das mãos sempre possível, e se achar que pode estar infectada, quarentena, muitas vezes voluntária, como acontece aqui nos Estados Unidos, poderá ser uma forma de evitar, pelo menos, contagiar outras pessoas. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço da Ana Guedes, um abraço de saúde, que também estendemos à doutora Nídia e, como se diz no seu país, estamos juntas.
Estamos juntas com o seu meu beijinho.
O espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steschi vai falar com o Walter Aguiar, ele é um amigo brasileiro de longa data.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o Walter Aguiar, que está na cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná, né, no Brasil. Olá, Walter, tudo bem?
Tudo bem, olá, Daniela, olá, ouvinte da Voz da América na África.
Quando eu converso aqui com os nossos amigos, ouvintes, seguidores, né, eu sempre faço a mesma pergunta. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Ah, faz tempo. Foi em 1981, o antigo Serviço Brasileiro da Voz da América, que a gente escutava por aqui.
E você falou para mim aqui que você contribuía, né, para esse Serviço Brasileiro, né, para um programa chamado Onda Curta, não é verdade?
Isso, na década de 80, o Serviço Brasileiro da Voz da América tinha um programa chamado Onda Curta, que era produzido e apresentado pelo falecido Ricardo André, e a gente participava do programa contando as notícias do rádio internacional, das atividades dos clubes DX aqui no Brasil.
E olha, por causa da sua cortesia aqui, eu tenho, né, o arquivo de áudio, então vamos ouvir um pouquinho.
Bem, aqueles que possuem gravadores acoplados ao receptor de onda curta, atenção, passamos o som para Santos, em São Paulo. Walter Gomes de Aguiar reuniu mais informações de interesse direto dos DXistas brasileiros. Agora traz o seu boletim DXista mensal, que esperamos contribua para melhorar o seu conhecimento geral sobre nossos hobbies favoritos ou aguce o seu interesse pela onda curta. Walter.
Começamos hoje com uma notícia para os ouvintes do Onda Curta em Portugal. A rádio RSA, a Voz da África do Sul, está transmitindo em português para Portugal na faixa de 22 metros, das 20 às 21 horas UTC, em 13.660 kHz. A mesma frequência é utilizada para a transmissão em francês para a África, das 18 às 20 horas UTC.
Eu quero avisar aos amigos ouvintes e deixistas que estão nos acompanhando neste momento que esta foi uma gravação do informe que o deixista brasileiro Walter Aguiar fez no dia 3 de dezembro de 1988. É sim, 1988, no programa Onda Curta, apresentado pelo falecido Ricardo André. Walter, além do Onda Curta, você chegou a participar de outros programas?
Sim, eu dei entrevista, por exemplo, para o programa de cartas, que era o Super Clube dos Ouvintes, que é apresentado pelo Luiz Edmundo e pela Nara Ferreira, também na década de 80, 90, até o final dos programas em Onda Curta da... Serviço Brasileiro.
Bom, então vamos ouvir um pouquinho desse programa.
O encontro de todos os domingos com Luiz Edmundo.
Olá, Mr. Postman. Uma alegria. Está começando a reunião semanal do clube mais democrático do Brasil, o Super Clube dos Ouvintes. Olá, pessoal. Alô, amigos. Obrigado a todos por comparecerem a mais esta reunião semanal do Super Clube, prestigiando esse programa que pertence a vocês, não é? Porque aqui é o espaço que colocamos à sua disposição para fazer seus comentários, críticas, suas perguntas, suas sugestões, que tanto tem influenciado a nossa programação, o que fazemos e como fazemos as coisas aqui no Serviço Brasileiro da Voz da América, que afinal é dedicado a vocês, que sabe muito de deixismo em suas atividades profissionais. Ele é assistente de marketing internacional de uma importante empresa da cidade de Santos e mantém uma excelente coluna sobre deixismo na revista Eletrônica Total. Vocês já devem saber que eu estou falando do Walter Aguiar, que nós ficamos conhecendo pessoalmente quando estivemos no encontro do Embradex em São Paulo. O Walter foi uma das pessoas que mais influíram junto à Voz da América pela volta do programa Onda Curta, através de uma carta muito convincente que nós encaminhamos à chefia do Serviço Brasileiro e que foi instrumental na decisão de voltar com o programa. Os deixistas lhe devem este favor. Estamos com ele na linha, falando de Santos. Alô, Walter?
Alô, boa noite, Luiz Edmundo. Boa noite, amigos da Voz da América. É um grande prazer estar falando novamente nesse microfone famoso da Voz da América do Brasil.
Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Como vai, o amigo?
Aqui vai tudo bem.
Walter, há quanto tempo você se dedica ao assunto deixismo?
Olha, eu sou vendido de mundo já há 11 anos. Foi há 11 anos que eu ganhei de presente de aniversário dos meus pais o primeiro radinho de Onda Curta. E foi quando eu comecei a ouvir a primeira emissora, eu me lembro até hoje. Me lembro como se fosse hoje, como diz um colega meu de serviço. Foi a Rádio MFA da África do Sul.
Sim, South Africa. E o que foi que atraiu você para o deixismo?
Principalmente a possibilidade de manter contato com diversos países e de aprender idiomas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de aprender espanhol através da Onda Curta, sem nunca ter entrado numa escola de espanhol, e hoje o espanhol é parte do meu trabalho.
E vocês acabaram de ouvir um pedacinho da gravação que o deixista Walter Aguiar nos enviou da participação dele no programa Clube dos Ouvintes do Serviço Brasileiro da Rádio da Voz da América em 1993. Agora vamos falar um pouquinho aqui, Walter, do DX Clube do Brasil. Você é membro desse clube, né? E aqui eu sei que é o maior clube de rádio escutas, né, brasileiro?
É, o DX Clube do Brasil já tem 33 anos de atividades ininterruptas. É, publica o seu boletim já nesse período todo e tem também um site na internet, congrega os rádio escutas brasileiros em encontros, em expedições para locais afastados para ouvir rádio. E no momento nós estamos com um trabalho bastante interessante de recuperação das gravações de programas antigos, das emissoras que deixaram de transmitir em português para o Brasil e também de algumas que continuam, para poder resgatar essa história. Tem toda uma geração de radioescutas que nunca ouviu os programas da Voz da América, da BBC, de outras emissoras internacionais que transmitiam para o Brasil. Esse trabalho de digitalização dos programas antigos está envolvendo várias pessoas dentro do DX Clube do Brasil. É um trabalho de colaboração de todo mundo dentro do clube. Então nós estamos coletando esse material em discos de vinil, em fitas, e digitalizando e colocando disponíveis no site do clube. Para quem quiser ouvir, é muito fácil, é ondascurtas.com.
tudo junto.
Nós já estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. E, Walter, eu quero saber aí se você quer mandar um abraço aí para os seus amigos, para a sua família.
Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Que bom ouvir a Voz da América em onda curta, em português. O continente africano tem ainda onda curta com um meio de comunicação bastante importante. E no que for preciso, no que for preciso, conveniente, o Deixa Escuro do Brasil está com as portas abertas por aqui.
Quando nós tivemos o nosso amigo ouvinte do Brasil, Walter Aguiar, convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviar o seu contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E espaço agora para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão de domingo da Voz da América. O nosso amigo Walter, com quem estivemos há pouco a conversar, gosta de uma música em particular que aqui vamos ter, Yesterday Once More pelos Carpenters. Um duo, um irmão e uma irmã que nos finais dos anos 60, anos 70, tiveram vários sucessos musicais. Bom domingo para todos. Yesterday, once more.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so. Yesterday once more.
She'll be delighted. She'll be delighted.
Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me.
E com a voz do Duo Carpenters vamos despedir-nos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, hoje, domingo, a 30 de novembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.